Olá, seja bem-vindo a essa rinha de cinéfilo que vai se desenhar hoje aqui, porque eu estou com meu querido amigo Patrick.
Olá, pessoal.
E hoje a gente vai falar sobre o Oscar 2020. Premiação foi ontem, a gente está gravando a segunda, não sei que dia vai ser isso aqui, eu não sei quando você vai escutar isso, mas foi um Oscar histórico? Foi um Oscar histórico, Patrick?
Foi histórico. Agora ele consegue de qualquer jeito ser melhor do que dos outros anos, mas ainda fica quente tudo que poderia ser.
O filme, o Oscar, ele consegue ser melhor do que os outros anos, até porque vem uma safra muito boa de filmes, né? E a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, mas ele foi um Oscar muito bom, foi uma das melhores das últimas edições, acho que foi a melhor, mas ainda assim, eu acho que existem ponderações, existem decepções, existem surpresas, mas dessa vez menos do que tivemos nas outras edições, por exemplo, né? Eu acho que não foi uma coisa tão decepcionante como costumava ser, do tipo que, caralho, eu fiquei acordado até tarde por nada, sabe? Então, como você deve ter percebido, pelo título do podcast, a gente vai falar aqui de Parasita, porque Parasita não mereceu Oscar. A gente vai te convencer, eu e Patrick, nós temos a missão de convencer você, querido ouvinte, de você aceitar que aquele filme não merecia o Oscar, ok? Mas, óbvio, a gente vai dar uma passada aqui pelas outras premiações, né? Começando com a primeira premiação da noite, que foi o Brad Pitt ganhando como melhor ator coadjuvante pelo papel dele em Once Upon a Time in Hollywood. Eu já vou dizendo aqui que é a melhor atuação da carreira do Brad Pitt, sem dúvidas nenhuma, e foi mais que merecido o prêmio. Alguém vai discordar disso? Alguém reclama do Brad Pitt ganhando o Oscar?
Não, vamos por pontos. O primeiro é que realmente melhor atuação da carreira dele e de uma carreira muito boa. É um ator que já foi o mais bem pago de Hollywood na metade do século XXI. Ele era o mais bem pago de Hollywood. Só que foi pegando papéis muito de entretenimento, sem qualidade, sem profundidade. E incrivelmente nesse filme que ele e Leonardo DiCaprio estão lado a lado, ele conseguiu se destacar ao lado talvez de um dos maiores atores da história do cinema, que é Leonardo DiCaprio. Então, essa atuação de Brad Pitt é realmente para conseguir coroar toda a sua carreira e para mostrar que ele tem qualidade para poder chegar além. Até mesmo para diretores que sejam corajosos, como foi Tarantino nesse caso. Tarantino foi muito corajoso ao usá-lo da forma como usou. Colocar ele ao lado de DiCaprio e dar a ele a possibilidade de dividir tela com tempo praticamente igual com DiCaprio e fazer ele se destacar.
E não somente isso, mas a depender do modo que você vê o filme, o Brad Pitt, ele acaba se destacando mais do que o próprio DiCaprio, pelo fato de
Sim.
que a história que o filme conta, ela interage mais com o Brad do que com o Léo. Do tipo, todo aquele lance da Sharon Tate, toda a mitologia do Charles Manson. Ele interage mais com o Brad Pitt do que com o Leonardo DiCaprio. Então a história do Leonardo DiCaprio, ela é aliando meio sozinha, e o Brad Pitt, ele acaba se destacando mais no filme, de uma certa maneira.
Agora sim. O que eu quando assisti pela primeira vez, você já tinha assistido, você tinha falado que era um dos melhores filmes do Tarantino. Eu fui ver, não vou mentir, meio que descrente. Falei, não, esse filme. Não, eu acho que depois de Os Oito Odiados, que é um baita filme, mas pra mim não tá entre os tops do Tarantino, falei, ele não deve voltar e levar um sarrafo tão grande. E o filme eleva bastante. E o que fez, na minha opinião, ver o destaque do DiCaprio logo de início é que a atuação do DiCaprio, ele parece que consegue levar o arco dele no filme de forma muito fluida e sem precisar de outras ligações. Parece que ele é meio autossuficiente pro filme. O DiCaprio me parece isso, meio que autossuficiente. E eu acho que isso não é um demérito pro Brad Pitt, pelo contrário. Brad Pitt conseguiu se destacar mesmo tendo um Leonardo DiCaprio autossuficiente. E você disputar tela com Leonardo DiCaprio se destacar é algo fantástico.
Sim. E com a própria Margot Robbie também, né? Que também é uma atração à parte, independente do filme. Bom, falando aqui um pouco mais das próximas categorias, o que chama a atenção, o fato de... Primeiro, Frozen 2 não foi indicado para as melhores animações, eu não sei se você percebeu isso.
Sim, isso eu percebi. Inclusive, eu comentei até com o Fernando, é isso, que eu não tinha entendido o critério.
É, eu acho, assim... Eu não assisti todas as animações, né? Mas eu assisti Como Treinar Seu Dragão 3, Toy Story 4. Toy Story 4, obviamente, infinitamente melhor. Mas estranho não ter Frozen aqui. Principalmente porque teve a música de Frozen. E não teve Frozen. Mas tudo bem.
Me estranhou, assim. Toy Story 4, pra mim, é um baita filme. Muito bonito. É muito bonito.
É muito bom, mas na minha opinião, é o pior da franquia.
É porque a franquia é muito de excelência.
É muito boa. É muito boa.
Você pegar os quatro filmes de Toy Story, são quatro filmes que são geniais. Inclusive o quatro.
Agora, e cada filme tem a sua cara.
Sim, eu não daria o Oscar pra esse, porque apesar de ser um filme que vai fazer emocionar a criança ao adulto, que é algo normal em Toy Story, eu achei Klaus um filme acima. Eu acho que
eu não
Klaus...
assisti. Eu vi a galera comentando, mas eu não assisti.
Klaus, pra mim, foi um filme acima. Tem uma questão que é... A gente pode pensar assim... Toy Story 4 tem mais impacto. Né? Ela tem um impacto maior. Só que eu acho que Klaus, ainda mais que é um filme espanhol, não é um filme americano, uma animação espanhola e não uma animação americana, tem um outro peso. Certo? É você tirar daquele eixo que você tem ali, que é Estados Unidos e Inglaterra, que fazem geralmente boas animações, e você consegue ver fora disso um novo mercado se expandir com uma qualidade enorme. Agora,
é que esse Oscar teve muito disso, principalmente com Parasita, né?
Sim. Mas Parasita... Enfim, isso a gente vai discutir depois. Mas sobre Toy Story 4, eu não vi um absurdo. Eu vi muita gente falando.
Não é um absurdo. Eu acho que o absurdo é Frozen não ter sido indicado, na minha opinião.
Sim, pronto. Esse é um absurdo. Agora, Toy Story 4 ganhar, nunca que vai ser um absurdo. Porque, ainda que não seja o melhor da franquia, ele não tá disputando com a franquia. Ele tá disputando
exatamente, com
outros filmes. E ele é muito acima de muitos outros filmes.
Eu concordo plenamente. E, meu querido Patrick, nós tivemos um brasileiro concorrendo. Democracia em Vertigem não levou como documentário. Você acha que deveria ter levado? Ou você quer melhor assim?
Rapaz,
porque tá demorando esse Oscar brasileiro de sair, né?
Rapidinho. Tem sobre Democracia em Vertigem, tem três pontos. O primeiro é que realmente ele não era o melhor documentário.
Eu só assisti esse. Eu vi Indústria Americana no catálogo da Netflix, porque eu não assisti, porque eu vi que era um filme do Obama. Então não levei a sério.
Não, mas Indústria Americana é muito bom.
Eu não assisti, eu vou assistir depois.
De todos os indicados.
Falando aqui, Democracia em Vertigem também é.
Não.
Democracia em Vertigem é um excelente documentário.
Eu assisti Indústria Americana, Democracia em Vertigem, e o Honeyland, que foi a indicação que Ícaro me deu. E aí eu fui lá dar uma olhada. Dos cinco, assisti três. Dos três que eu assisti, Democracia em Vertigem, pra mim ficou em terceiro. Perceba, eu assisti três. E dos três, eu colocaria ele em terceiro. Por quê? Porque, apesar dele ser muito bem filmado, tem uma ótima fotografia, consegue transmitir realmente toda uma atmosfera. Eu assisti Democracia em Vertigem e qualquer pessoa minimamente informada sobre a época, independente de um lado ou de outro, independente de qualquer coisa, minimamente informada, percebe ali imprecisões, não apenas históricas, mas realmente da realidade, certo? A forma como foi retratado no documentário, retira o próprio caráter documental. eu não sei como que eu não sei como encaixar, porque não existe uma categoria que consiga encaixar perfeitamente o Democracia em Vertigem. Mas apesar de ser muito bem filmado, ter ótima fotografia, falaram mal da narração dela pela voz e tal, eu gostei da forma como ela narra. O timbre de voz dela ajuda, inclusive, para a percepção de democracia se esvaindo, né?
Sim,
parece que
sim.
Há ali a preocupação. O timbre de voz dela traz essa preocupação com a democracia.
É a cereja do bolo de todo o clima tenso que o documentário te passa. Né?
Exatamente.
Você fica tenso assistindo. Você percebe que o que estava acontecendo naquela época foi tenso e essa tensão é transmitida para você. Agora sim, sobre esse... Eu acho que é interessante até fazer essa comparação, porque, por exemplo, Ford vs Ferrari é um filme que conta um fato histórico e ele assume um lado. Ele assume o lado da Ford, o lado dos americanos, e tipo, um filme, ele deixa muito claro isso. Assim como Democracia em Vertigem também deixa. E eu acho que... O cineasta ele tem esse direito de contar um filme a partir do seu ponto de vista. Eu acho que faz parte da arte, faz parte do cinema, você contar aquela história daquele ponto de vista, e vários filmes que várias pessoas adoram fazem isso, eles tomam partido, como, por exemplo, qualquer filme americano sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o problema de Democracia em Vertigem não é tomar o lado da esquerda, o lado do PT, mas sim, talvez, ali acabar contando mais uma fanfic do que realmente aconteceu, e acabou faltando honestidade em alguns momentos do documentário, né? Eu acho que o problema foi esse.
O problema
não é tomar partido, não. Isso acontece toda hora. Em cinema, caralho, isso não. Sim, mas o problema do documentário, eu acho que a indicação foi justa. Eu acho que o documentário, ele é um documentário pra estar no Oscar. Eu acho que ele tem nível pra isso.
Também
e
acho.
É uma produção muito boa, principalmente pro nível brasileiro. É uma coisa que tá acima das produções feitas aqui no Brasil. E... sei lá, tipo, eu acho que... não sei se deveria ter ganho. Eu queria que ganhasse só pra a desgraça que acordar esse país hoje. Porque, meu Deus do céu, Deus sabe o que ia acontecer se esse filme ganhasse o Oscar, né? Ia ter gente chorando até agora. Mas, enfim...
O MBL tá chorando até agora.
O MBL chorou no discurso de Joaquim Fênix. Isso aí é inacreditável, mas...
Eles tão chorando até agora.
É inacreditável, mas tudo bem. Falando de outra categoria aqui, pincelando as categorias pequenas, nós tivemos o que, na minha opinião, foi o maior esnobado dessa edição, que foi Rocketman ganhando como melhor canção original. O Elton John foi lá, deu um show, agradeceu ao Taron no seu discurso, e fica aí uma tentativa de reparo histórico pelo desastre que foi Bohemian Rhapsody. E pelo papelão que o filme pagou, né? De o Rami Malek lá e ganhar o Oscar de ser o filme mais premiado daquela edição. E isso é inconcebível, porque o filme não é bom.
O filme é ruim. Não é que não seja bom.
O filme é mal dirigido, o filme é mal editado, o filme é uma catástrofe, uma catástrofe técnica. A única coisa que salva o filme são as músicas do Queen.
Não, e isso, teve uma vez que eu gostei muito de um comentário de um... não lembro de quem foi exatamente, que falou o seguinte, que a única coisa que salvava o filme do Queen era o ótimo álbum do Queen que eles tentavam...
Que eles os caras fizeram uma puta coletânea, isso aí eu devo admitir. Os caras fizeram uma puta coletânea do Queen, mas...
Duas coisas salvaram. A atuação do ator principal, do...
Malek, que é muito boa.
Isso.
Fantástica. Mas aí eu vou dizer uma coisa: a atuação do Taron é melhor do que a atuação do Rami Malek. Isso eu digo com tranquilidade. O Taron, ele canta, dança. Sim, ele é. Foi uma atuação nível de competir. Não de competir com, mas, por exemplo, tava junto ali do DiCaprio, que na minha opinião era o segundo nome pra essa categoria. Tava junto ali do DiCaprio. Mano, ele canta, dança, ele foi em um show do Elton John cantar com o Elton John. Mano, o menino, ele fez tudo. Tudo. fizeram mais de 600 óculos pro menino usar no filme. Mano, é inconcebível ele não ter sido indicado. Pelo menos ele ganhou o Globo de Ouro, pelo menos ele teve esse reconhecimento. Mas mesmo assim, é meio inacreditável o Rocketman não ter sido indicado, principalmente na categoria de melhor ator. Porque a atuação do Rami Malek é inacreditável o que esse menino faz. Mas pelo menos fica aí, né? O Rami Malek não, o Taron Egerton. Mas pelo menos fica aí, né? O filme ganhou a melhor canção original, que era o mínimo que se poderia esperar. E o Elton John mandou muito bem.
Agora vou te
dizer. Foi o melhor show da noite, o show do Elton John?
Ele se torna o maior. É difícil você competir. Agora, eu achei o show da Billie muito bom.
Não, a Billie mandou muito bem cantando Yesterday. E o Eminem também mandou muito bem cantando.
O Eminem. Não,
o Eminem foi foda. Foi foda.
Esse Oscar foi muito bom. Em todos os sentidos.
Sim, sim.
Em todos os sentidos foi muito bom. Agora, rapidinho, só pra falar sobre melhor canção original. Pra mim, Rocketman ganhar como melhor canção original não é apenas uma reparação histórica em relação a Bohemian Rhapsody, mas também sobre o filme da Lady Gaga, como Nasce uma Estrela.
Nasce uma Estrela.
Rocketman ganhar como melhor canção original não faz separação histórica, porque era obrigação, era pedra cantada ganhar. Isso, assim como o Shallow era obrigação ganhar ano passado. Mas somente dar a canção original para o óbvio, para mim não faz separação histórica, porque Bohemian Rhapsody, que foi terrível, ganhou categorias importantes, enquanto essas duas obras-primas, que vão envelhecer muito bem, sequer são lembradas em outras categorias, ou então, quando são lembradas, são esnobadas. Isso, para mim, é por isso que, para mim, não faz nenhum tipo de reparação histórica. Porque Rocketman ganhar como melhor canção original era óbvio, e se não ganhasse, aí sim, podia chegar lá hoje e quebrar a academia toda, porque não tinha lógica. Existia ainda o Oscar.
A academia tá tendo muito problema ultimamente com prêmios que envelhecem mal, né? É um absurdo os últimos. Se você pegar os prêmios da década, você fala assim, cara, como isso aconteceu? E a gente vai ter essa discussão daqui a pouco. Mas enfim, continuando aqui, dando as pinceladas, cara, Parasita mereceu o melhor roteiro original? Ou Era Uma Vez em Hollywood, o tal do prêmio do Tarantino, que ele nunca vai ter, deveria ter saído essa noite?
Ó, essa pra mim foi uma categoria mais disputada, vamos assim dizer. Eu não sei se você vai lembrar uma vez, a gente conversando numa ligação, acho que foi logo quando... Não lembro bem quando foi a época, que eu falei que eu não via muito adversário à altura de Joaquin Phoenix. Eu disse que...
Mas não teve. Eu acho que não teve.
É isso. Aí a gente ainda falou assim, a gente falou, ó, bora esperar, porque acabou de lançar o... Foi logo quando lançou o Once Upon a Time. Falou, ó, bora esperar, porque lançou agora o Once Upon a Time. Tem Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio só está atuando, já é um adversário à altura. A gente vai ter que dar uma olhada. E vai ter também Ford vs Ferrari.
Tinha aquela expectativa do Robert Pattinson aparecer também com o farol, não é?
Isso, que não foi lembrado.
Não foi lembrado também.
Não sei porquê. Eu acho que ainda está... O farol é bastante...
Eu não assisti o farol ainda, mas a galera fala que o filme é insano.
Não, o filme é muito bom. Eu não entendi realmente, agora você falou, é um filme ignoradaço. Mas, tudo bem.
E teve muita reclamação porque foram 9 indicados na categoria de melhor filme, quando poderiam ter sido 10, né? Aí.
Fica muito, né? Sim, voltando. Essa é uma categoria que, diferente de algumas outras, foi bastante disputada. Porque você tem algo muito parelho, né? Você tem bastante produtos ali, uma concorrência acirrada. Mas Parasita tinha que ganhar como melhor roteiro original, afinal, ia ganhar como melhor filme, né? Se ganhasse como sendo o roteiro original, que é, não teria lógica. Agora, eu não sei como que vai envelhecer esses dois filmes. Porque pra mim, tanto o roteiro de Parasita quanto o filme em si, eles são produtos que vão envelhecer muito rápido e mal.
Você acha?
Eu acho. Tem uma cena que as pessoas dizem ser icônica, e pra mim ela é meio que o produto que faz esse filme envelhecer mal. Que é quando a mulher tá no táxi falando sobre a questão da chuva ter sido uma bênção, enquanto passa logo depois uma pessoa alagada, né?
Uhum.
E assim, pra mim esse tipo de crítica é muito visível, ela acaba se tornando um tanto quanto datada e não ganha uma projeção histórica. Você não vai ter uma. Não vai se tornar uma metáfora cinematográfica histórica, nem nada disso. Vai ser sempre um filme que você vai poder assistir duas, três vezes, achar interessante, e depois vai ser esquecível. Ao contrário de Once Upon a Time. Que, enquanto o roteiro, a meu ver, tem muito mais a entregar, seja hoje, seja daqui a 10 anos, do que Parasita. Daqui a 10 anos, quando você for olhar Once Upon a Time e Parasita, você vai sentir que um filme está muito mais, com muito mais vitalidade do que o outro.
Eu acho assim, o ponto alto de Parasita é o roteiro, ponto. O lance de você ter duas histórias e você não saber da existência da outra história, porque a outra história, ela tá embaixo, ela tem um buraco e você não vê ela, mas ela tá acontecendo. Sim. Ali, embaixo dos panos toda hora, e quando ela sai, você perde o controle do filme e você fica, caralho, o que é que tá acontecendo? Eu acho que o ponto forte de Parasita é isso, e talvez esse prêmio de Parasita tinha sido mais merecido, tirando, claro, o melhor filme internacional. Mas eu acho, cara, que não seria absurdo Once Upon a Time ganhar, porque é um roteiro extremamente maduro do Tarantino, com diálogos muito ricos, assim, com monólogos fantásticos, e com detalhes muito bons também, né? O filme é cheio de detalhes sobre aquela época, que acaba engrandecendo o filme de uma maneira absurda, de que toda hora que você vai ver o filme, você encontra um detalhe novo, como, por exemplo, o livro que a Sharon Tate vai pegar no início, vai pegar na livraria no início lá da película. Sim. É o livro que o Polanski ia adaptar anos depois, tipo, cara, o Tarantino até nisso pensou assim, sabe? É uma coisa assim, cheia de detalhes e tal. Eu não acho absurdo. Eu acho que a categoria mais justa pra Parasita ter ganho foi o roteiro original. Por mais que eu ache que o roteiro ali, ele tem algumas inconsistências meio básicas, do tipo, mano, a família cria um plano genial, assim, pra entrar, se infiltrar na casa, mas ela se vence muito fácil deixando a antiga empregada entrar, tá ligado? Eu não comprei essa ideia. Eu, sinceramente, não comprei essa ideia. Eu acho que era uma coisa tipo, mano, era só você não abrir a porta e metade do filme ia ser evitado, sabe? Então...
Sim.
Mas tem gente que reclama por menos, mas tudo bem. A questão é o seguinte, cara, eu achei merecido. Eu não achei absurdo, não. Eu acho mais
não,
absurdo...
Absurdo não é.
Absurdo não é, mas eu acho, por exemplo, mais absurdo ganhar melhor filme. Não é absurdo ganhar melhor filme, mas eu acho mais absurdo ganhar melhor filme. Mas mesmo assim, enfim, né? Enfim.
Na verdade, pra mim tem um problema. Parasita saiu como grande vencedor da noite.
Foram quatro Oscars. A gente vai falar disso daqui a pouco também.
Aí, sobre a questão de roteiro, é que realmente, você pode até falar que é merecido. Pra mim, merecido seria melhor filme estrangeiro. Esse,
sim, não, isso não tinha dúvida.
É o mais merecido. O roteiro original se tornou absurdo? Não. Porque Parasita é um puta filmaço. Parasita não é um filme ruim. Ao contrário
não,
dos outros.
Não, Parasita é um filme excelente, cara. É um filme que você termina o filme de boca aberta, assim, do tipo, caralho.
Agora, eu acho que... Eu vou até mudar de opinião agora. Eu vou,
olha o cara, totalmente consistente.
Eu vou realmente dizer que esse é merecido por um motivo. Ele conseguiu pegar uma escola de cinema que não é tão fã de plot twist, que é o cinema coreano, ele não é muito fã de plot twist. Ele é muito de uma sequência meio linear de eventos. Você pega, por exemplo, um baita filmaço sul-coreano, que foi lançado de 2016 para 2017, que foi Invasão Zumbi. É um ótimo filme de terror.
Eu assisti esse filme é legal. Esse filme é bem legal.
Muito bom. Para mim é muito bom. Eu coloco ele no nível assim, filmes de zumbi, para mim é a mesma prateleira de Guerra Mundial Z.
Sim, a comparação que eu fiz agora foi essa. É um filme que tá no mesmo nível que Guerra Mundial Z, que é um dos melhores filmes de zumbi já feitos. E Zumbilândia também, não pode esquecer de Zumbilândia.
Sim. E aí, em Invasão Zumbi, você percebe que ele tem uma história linear, né? Ele vai contando ali uma sequência de eventos com aquele personagem e tal. Coisa que Parasita, ele tem meio que um plot ali.
Não, tipo, o filme é o plot, tá ligado? O filme é o plot.
A alma do filme é o plot.
É, a alma do filme é o plot.
E ele conseguiu fazer um plot que não é que sua cabeça vai simplesmente explodir assim, você tem que passar 10 dias pensando, meu Deus, por que isso? Não, é um plot que se autoexplica, que não destrói tudo que já estava sendo feito, nem nada disso, não é um plot tipo MCU, onde as coisas têm que ser desfeitas para...
Serem pessoa... feitas.
É,
para serem feitas. Vai e volta.
Mas, então acho que realmente, dois Oscars serão merecidos. O de melhor roteiro original e de melhor filme estrangeiro.
Internacional. É.
Isso.
Agora, falando da outra categoria, melhor roteiro adaptado, cara, você acha que o Coringa deveria estar aí? Entre esses indicados, ou o Coringa deveria ser roteiro original?
É porque o Coringa é o Coringa de Schrödinger, né? Ele vai ser meio que adaptado e original ao mesmo tempo. É difícil você saber, porque você coloca assim, roteiro adaptado. Qual é aquele Coringa? O Coringa de 2019 é qual Coringa? Porque ele bebe de várias fontes, mas não é nenhum daqueles. Ele bebe de A Piada Mortal e de algumas outras obras, mas não é nenhum daqueles.
É um Coringa muito Todd Phillips e Joaquin Phoenix.
Exatamente.
É um Coringa muito deles dois ali, do que eles entenderam e do que eles quiseram pro filme. Então, eu sinceramente, eu entendo a lógica de Coringa concorrer como melhor roteiro adaptado, mas eu colocaria como melhor roteiro original. Porque eu acho que seria uma mensagem muito boa da academia.
Sim.
Eu acho que seria uma mensagem excelente, do tipo que, por mais que seu personagem ele esteja ali vindo de outra mídia, mas a ideia dele é completamente nova. Ela é completamente... É original. E Coringa, ele tem essa característica. Diferente, por exemplo, de Logan. Logan, me lembro que Logan concorreu como o melhor roteiro adaptado. E aí, realmente, faz sentido Logan concorrer como... Porque Logan é uma releitura de uma obra. Agora, sim. Coringa é uma... Cara, não é nem uma releitura, é uma reinvenção de um personagem.
De personagem. É. E aí são questões diferentes. Ele não tá relendo uma obra. Ele tá reinventando um personagem.
Ele tá reinventando uma obra. É, exatamente. Só dando... A gente gravou um podcast sobre Coringa. Tá muito bom. Beleza? Ouçam aqui depois que vocês terminarem esse podcast. Está fantástico. A gente fala uma hora. A gente passa uma hora chupando o pau do Joaquin Phoenix. E vamos falar de Joaquin Phoenix, porque ele ganhou o Oscar. Ele falou pra caramba lá, falou de disseminação de vaca, falou de um bocado de coisa. E eu acho que ele acabou perdendo o controle um pouquinho ali do que ele tava falando. Mas assim, eu acho que foi o Oscar mais óbvio dos últimos 10 anos. Tipo, mano, foi o Oscar mais óbvio que todo mundo sabia o que ia acontecer.
Na verdade, o Joaquin Phoenix ganhar é o... Vamos dizer assim, que é o ponto alto da noite. Pra mim, o Joaquin Phoenix foi mais ponto alto do que o próprio Parasita. E olha que Parasita realmente ele é uma surpresa.
Chamou atenção,
enorme,
né? É,
chamou atenção do mundo. Só que a questão do Joaquin Phoenix é porque não, a disputa entre o Joaquin Phoenix e os demais atores. Então, é algo que vai além disso. é algo que o próprio Scorsese, que estava concorrendo,
tinha
um filme, não, ele, o filme dele que estava concorrendo, o Scorsese estava concorrendo, nem lembro.
É, não, mas, estava? O irlandês estava concorrendo?
Não,
meu Deus!
O irlandês não, desculpa, o Scorsese.
Vamos, eu não sabia também que o irlandês não estava concorrendo, não ganhou nada.
Não ganhou nada.
Não, a gente lembrado. Vai falar disso daqui a pouco.
Mas o Scorsese ainda existe?
É, não, o Scorsese... O Scorsese, aquele cara que fica reclamando do MCU... Ah, entendi, tá,
beleza. Exatamente. Não, mas é exatamente essa questão que eu acho que o Joaquin Phoenix e o Coringa conseguiram representar muito bem esse ano e mereceram os prêmios. Porque tem uma discussão sobre adaptação de quadrinhos e a forma como, como é feita, principalmente pela Disney, né, com a Marvel, sobre aquilo estar estragando o cinema porque não tem arte. Você tem puro entretenimento que pode ser um parque de diversão da Disney que você
é o filme de mercado, né?
Cinema. É, não.
Exatamente, filme de mercado.
Sobre ser filme de mercado, nem coloco assim como algo negativo. Porque Ford versus Ferrari, pra mim, tem de mercado pra um determinado nicho, sabe?
O próprio filme de Tarantino é filme de mercado.
É, exatamente. O problema dos filmes da Marvel, geralmente, é que eles parecem que verdadeiramente
Guerra Infinita, o Guerra Infinita merecia ser indicado na época?
Ah, o quê?
Ah, melhor filme?
Não.
É, mas só uma informação aqui. A Disney, ela começou uma campanha pra Vingadores entrar no Oscar em todas as categorias possíveis, inclusive de melhor ator, que foi recusado pelo Robert Downey Jr., ele recusou a competir.
Ele é
porque ele é uma pessoa sensata,
ele,
né?
Sabe que
e passando aqui, falando sobre essa premiação Coringa, eu acho que é importantíssimo o Coringa ter ganho um prêmio principal. Porque a gente já teve, por exemplo, ano passado, Pantera Negra, se eu não me engano, ganhou 2 prêmios técnicos. Batman Cavaleiro das Trevas ganhou melhor montagem e melhor personagem. Não, não foram prêmios principais. É a primeira vez que um filme do gênero ganha um prêmio principal.
Batman Cavaleiro das Trevas ganhou com o melhor ator. Com
a ator coadjuvante. Não é prêmio principal. Prêmio principal
ah,
ali.
Sim,
o...
sim.
Entendeu?
Você tá falando sobre o principal, sim.
É, melhor atriz, melhor ator, melhor diretor, melhor filme.
Sim.
Prêmios principais. O que acontece? E Coringa, ele estava presente em todos os 3, coisas que Pantera Negra ano passado não estava. Pantera Negra, se não me engano, não estava em melhor diretor e não estava em melhor ator, se não me engano, estava só em melhor filme.
Até porque o Coringa é muito ruim.
Não, Pantera Negra sendo indicado é um descaso total com o universo e a vida, né?
Inclusive,
eu não engulo Pantera Negra ter sido indicado e Logan não. É inacreditável.
Na verdade, uma coisa que eu não consigo engolir é Pantera Negra ter sido indicado para melhores efeitos visuais.
Sim,
porque
também. Não, cara, Vingadores
são
indicados. Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores, Ultimato. Sim, aquele filme que teve o Hulk de massinha de modelar. Foi indicado a melhor efeitos visuais. Isso é inacreditável.
Não, mas pra mim não supera Pantera Negra, que naquela hora lá da luta final entre o Pantera Negra e o Killmonger é horroroso.
Nossa, cara, dá até uma anzia, assim, tipo, parece que o orçamento
não.
Do filme acabou.
Bicho, o olho ardia com aquela luz.
Sim, pra,
sabe o que meio que me lembrou? Lembra de Lanterna Verde do Ryan Reynolds?
Não, eu excluí totalmente esse filme da minha memória.
aquele traje dele verde que doía o olho da pessoa que tava olhando?
É muito triste. Aquilo ali é triste, viu?
A luta final me lembrou um pouco aquilo, só que com uma paleta de cores melhor. Só isso.
É, tá. Eu concordo.
Mas é muito ruim. É muito ruim o efeito. Aquela parte lá que tá uma nave tentando invadir onde o rapaz está no simulador. Bicho, aquilo ali parece que saiu do Xbox, aquela cena. Eu olhei aquilo e falei, não é possível.
Maus miados. Enfim. E Coringa está presente, ganhou 2 estatuetas. Melhor trilha original e melhor ator. Poderia ter ganho mais. Eu acho que poderia ter ganho melhor fotografia. Eu acho que... Não achei absurdo 1917 ter ganhado, mas eu acho que a paleta de cores de Coringa é uma coisa assim... Caralho, eu acho que combina muito bem com o filme. E combina muito bem com o personagem. Combina com tudo. E, enfim, mas melhor atuação. Cara, o Joaquim, essa atuação do Joaquim é uma das melhores atuações da década.
Ah, assim, pra porque mim.
Na minha opinião, a melhor atuação da década continua sendo Leonardo DiCaprio por Lobo de Wall Street. Na minha opinião. E, tipo, e eu provavelmente não vai ser, porque a década já acabou. Mas. E foi uma atuação que não ganhou o Oscar, né? É bom lembrar disso. É uma atuação que não ganhou o Oscar. Mas eu acho que Joaquin Phoenix, eu acho que essa atuação do Joaquin Phoenix está se bobear entre as três. E...
Pra mim, a gente tem que fazer depois um podcast sobre a questão da década. Sobre os melhores
Oscar, filmes, os Oscars da década.
Atuações, os melhores personagens, melhores arcos. Seria bom a gente ver isso mesmo depois.
É uma boa ideia, uma boa ideia.
Mas eu coloco realmente Leonardo DiCaprio 2 vezes nessa questão, porque a atuação dele em Lobo de Wall Street é muito acima de qualquer outro. É algo muito acima. E a atuação dele no filme que ele ganhou o Oscar.
O Regresso?
Isso, o Regresso.
Eu acho a atuação dele em Once Upon a Time in Hollywood a segunda melhor atuação do DiCaprio.
Não acho.
Eu
achei muito, muito boa. Aquela atuação dele em O Regresso é a maquiagem.
A maquiagem não é mérito do DiCaprio, ele não se maqueia.
Entenda o que eu vou falar. Você olha a maquiagem do Leonardo DiCaprio com a atuação dele, você pensa que aquilo não é maquiagem, você pensa que ele realmente está naquela condição. Ele te passa uma crueza, é algo fantástico.
Mérito da galera lá que fez a make da Gun. Enfim.
Não, filho.
Eu acho.
Não, a questão é. Não tô falando que a maquiagem faz ele ter essa crueza, não. Eu digo que ele consegue transmitir
a idade daquela maquiagem. A sensação de que ele está passando a dor. Sim.
Exatamente.
Aí que tá. Em Once Upon a Time in Hollywood, ele te convence que você tá vendo outro filme. Essa cena pra mim é fantástica. Essa cena pra mim é puta que pariu, velho. A cena vai enquadrando nele e de repente muda o formato da tela e ele te convence que você tá vendo um filme de faroeste. E tem uma quebra assim, do tipo, mano, eu errei a fala, eu vou ter que voltar tudo de novo. E você fala, caralho, é mesmo, eu tô vendo um filme do Tarantino. E você fala, meu Deus, que imersão. E eu acho assim, que Atlas, eu fico muito triste. Porque o Leonardo DiCaprio é um ator que ele merece ter mais de um Oscar. Ele merece ter mais. Ele merece ter 2 ou 3. Sim. Mas ele, infelizmente, teve uma das melhores atuações da carreira dele no mesmo ano de uma das atuações provavelmente mais icônicas da história do cinema, que é a atuação do Joaquin Phoenix.
Exatamente.
Tem que fazer o Coringa é uma coisa icônica, querendo ou não, seja pro bem ou pro mal, seja Heath Ledger ou Jared Leto. E o Joaquin Phoenix, ele, cara, é icônico, sabe? É uma das grandes atuações da história do cinema. E eu acho que é um prêmio que vai ser lembrado daqui a 10, 20 anos como algo extremamente assim. Velho, essa foi uma das grandes atuações da nossa época, sabe?
E a gente tá falando tudo sobre filmes envelhecerem mal. Coringa é um filme que vai envelhecer cada vez melhor.
Sim.
Eu tenho certeza que daqui a 20 anos, quando a gente for assistir Coringa, ele ainda vai valer tudo que ele passa, tudo que ele transmite. Vai valer pra daqui a 20 anos.
E ele talvez esteja até maior, por causa do tom político que o filme tem.
Sim, é como eu conversei com você e sobre a questão dele com o Coringa de Cavaleiro das Trevas. E pra mim, um grande ponto pra o Coringa do Joaquin Phoenix é que ele conseguiu se tornar símbolo O símbolo saiu do filme e se transportou para o mundo. Você viu protestos na França, Líbano, Hong Kong, Chile. Pessoas.
Até no Brasil teve deputado fantasiando dessa porra.
Pelo amor de Deus, aquilo ali. Você faz de brincadeira. O que aconteceu no Brasil foi o Coringa do Jared Leto, né, bicho? A coisa foi patética. Mas no mundo todo você percebeu que o personagem Coringa se tornou relevante como a exposição de uma insatisfação social. Uma insatisfação política, tinha um rosto. Assim como há anos atrás era a máscara do Guy Fawkes, do V de Vingança.
Sim, V de Vingança.
E aí você agora você tem a máscara do Coringa. Então você tem um novo personagem que personifica tudo isto, que é a insatisfação. O ódio, a política, a algeriza, a vontade de se ver representado dentro de um sistema que não representa. Genial. E pra mim, que eu fiz até um texto sobre o Coringa da época, pra mim Coringa ele consegue intensificar um sentimento e uma ideologia muito dominante hoje, que é a ideologia da destruição. Porque laborioso é a questão de você criar, de você manter. Agora, para destruir, esse não dá trabalho, esse dá prazer. Sim. E o Coringa traz muito isso. Né?
Que é uma sensação, por exemplo, que Parasita não passa.
Sim, sim.
É uma sensação que Parasita não passa. Eu acho que a mensagem de Parasita ela é mais fechada ali no contexto do filme. Você entende, o máximo que você faz é você se colocar no lugar daqueles caras, entendeu? E você se vê, por exemplo, na parte que o pai da família rica fala, ah, não, porque ele tem cheiro de quem usa o metrô. Aí você fala, caralho, eu uso o metrô. Você fica assim, mano, esse cara merece fuder muito. Tipo, é o máximo, assim. Por mais que a crítica de Parasita realmente seja muito boa, pro contexto do filme, mas eu acho que eu acho que Coringa, ele tem um peso maior. Ele é um filme, assim...
Muito maior.
Ele é um filme mais explosivo. E você ser mais explosivo, nesse sentido. No sentido de... Da mensagem que ele quer passar. E você conseguir ser mais explosivo que Parasita, cara, é uma coisa assim que, sinceramente, não é pra qualquer um. Nesse contexto, eu acho que Coringa ele consegue superar Parasita, né? Nesse contexto, nesse sentido.
E apesar de que, como filme, eu acho que Coringa, ele vai ser um dos grandes filmes da década, sem dúvida. Coringa, pra mim, já é, na verdade, um dos grandes filmes da década. Se for botar assim, um top 10 de toda a década, em algum desses 10, Coringa vai estar. Pra alguns um pouco mais acima, pra alguns um pouco mais pra baixo, mas entre os 10 ele tem que estar. Porque é um dos melhores filmes da década e que vai durar pra além da década. Ele é melhor do que muitos ganhadores de Oscar.
Não, sem dúvida. Muita gente que perdeu aí é melhor que muitos ganhadores de Oscar. Sim. Nossa!
Se você pegar, por exemplo, A Forma da Água, não dura, cara, dois minutos de porrada com o Coringa.
Com o Coringa, sim. Sim.
Não consegue durar. Você pega Moonlight, Green Book. Green Book. Nossa. Ganhou, velho.
Birdman também. Eu sei que você gosta de Birdman, mas eu não gosto, mas eu vou falar Birdman aqui. Não, Birdman não aguenta 2 minutos de porrada com 1917, né? Não tem nem comparação. Um plano sequência com o outro. É inacreditável a diferença.
Agora, realmente, isso é verdade. Porque...
Então, continuando, só uma pergunta aqui antes da gente ir pro tema principal que assola esse podcast. Você acha que o Tarantino vai ganhar um Oscar algum dia na vida dele? Você acha que isso é possível?
Esse era o ano.
Você acha? Eu também acho. Eu acho que esse filme é o filme de academia. É o filme de academia dele.
Agora sim. Ele falou que vai fazer...
10 filmes.
10? Esse foi qual?
Esse é o
filme?
Nono.
Oitavo?
Esse é o nono.
Nossa, esse já é o nono.
É.
Nossa, eu não tô preparado pra o décimo.
Ninguém está.
Porra. Acabou minha noite agora. Eu achei que fosse o oitavo ainda.
Não, é o nono.
Então, esse é o
nono. Eu acho que esse talvez seja o ápice de filme de premiável de Oscar que ele possa fazer.
Não, eu já mudo de ideia.
Você acha?
Vai ser, o décimo vai ser o filme do Oscar. Meu amigo.
Vixe.
Ele, mano, meus. Ele saiu de Os Oito Odiados. Que pra mim é um ótimo filme, em comparação com tantos outros.
Não, tipo, é um excelente filme, mas.
Dele, não é. Não é um. Não tem.
Não, não, é um dos piores. É um dos piores. E o corte dele é muito alto também.
É isso. É, tipo, vamos colocar que Tarantino é como se ele fosse o Messi que não ganhou prêmios de melhor do mundo.
Sim.
Sabe? E aí.
Porque ele é extremamente politicamente correto. Tem essa questão também. De ele dele ser um cara assim, do tipo. Que ele fala, ele tem um jeito dele de fazer filmes, ele faz o filme ali, ele passa 20 minutos focando na bunda da mulher, ele é um cara que não tem medo de botar o que ele quer no filme, tá ligado? Ele não tem medo do que um certo grupo de pessoas possa fazer ou falar. E tipo, Tarantino... eu acho que seria muito legal ele subir no palco com o melhor diretor. Assim, com o prêmio de melhor diretor. Mais do que o melhor filme. O Tarantino
é muito complicado. Ele é um diretor muito complicado, porque ele criou um novo jeito de fazer filme. A filmagem do Tarantino, ela é algo sui generis. Eu não conheço algum outro diretor do mundo que dirija da forma como ele gosta de dirigir. Que faça o enquadramento que ele faz. Que faça... Enfim, a forma de Tarantino de fazer filme é algo muito do Tarantino. E acho muito difícil qualquer pessoa conseguir copiar isso. Ainda que você se inspire, tem que ser uma inspiração muito leve. Porque se você passar do ponto, você vira apenas um macaquinho que está tentando ali imitar o Tarantino. Mas sim. Se esse nono filme foi essa obra de arte... O décimo vai ser um puta filme pra Oscar, tenho certeza. O cara saiu de 8 Odiados.
E pelo menos ele é reconhecido pela academia, né? De ser indicado.
Mas isso é muito pouco perto do que o Tarantino já fez. É muito
pouco. Mas pro que é o Tarantino, pro estilo de direção, pro tipo de filme que ele faz, pro tipo de pessoa que ele é, pro tipo de mensagem que ele transmite, cara, eu acho que é muito, velho. Sinceramente.
Na verdade.
Eu acho que esse filme do Tarantino... É um filme de Oscar. É um filme pra ser indicado. Agora, por exemplo, Django Livre não é. Django Livre não é filme de Oscar. Bastardos e Glórias também não é.
Por que
e são filmes excelentes. Hã?
Por que você acha que não são
porque
filmes?
Porque não tem o estilo da... Não, tem, não são filmes que andam de terno. Entende? São filmes que, sei lá, tipo, não se enquadra com o estilo de filme que a Academia premia.
Você acha que Coringa anda de terno?
Eu acho que Coringa é um filme que anda de terno. A gente criou essa expressão agora, né? O filme anda de terno. Muito bom.
Não,
eu acho que Coringa. Eu acho que Coringa é um filme que anda de terno. Pelo diretor e pelo ator.
Aí são questões assim, da gente colocar o ator e tal, mas o filme em si. Vamos tirar.
Poxa, não, o filme em si.
Vamos tirar.
O filme Coringa. Si. O filme Coringa também não é filme de Oscar.
Pra você não é filme de Oscar.
Eu também. Eu não é. Pra mim não é.
Pronto, a gente concorda que assim, perto de tudo que a academia vem indicando e dando prêmios, não são filmes de Oscar. Mas eu acho que isso que criaram de filme de Oscar é muito datado. Você lembra daquele.
Cara, vamos lá. Eu vou dizer aqui a lista de vencedores.
Certo.
E você vai me dizer se você sentiu falta de alguém, beleza? Vamos lá.
Certo.
Parasita teve 4 filmes. 4 Oscars. 1917 teve 3, Coringa teve 2, Once Upon a Time in Hollywood teve 2, Ford vs Ferrari, que na minha opinião foi merecidíssimo os 2 Oscars que ele ganhou. Assistam, o filme é fantástico. O filme é muito bom. Teve 2 Oscars. Adoráveis Mulheres, 1 Oscar. Toy Story, Jojo Rabbit, História de um Casamento, O Escândalo, Rocketman e Judy, todos com um Oscar. Sentiu falta de alguém?
Sim, claro. Democracia em Vertigem, que não tá.
Bacurau. Bacurau. Está faltando o Bacurau aqui nessa lista.
Não, é incrível como tem um filme que simplesmente parece que não existiu.
Que está na lista de melhores filmes da década.
Sabe, dá pra gente criar um livro chamado bem assim, o melhor filme que nunca existiu, e esse filme se chama O Irlandês.
É, porque não só no Oscar, meu amigo, mas em todos os prêmios, todos, Globo de Ouro, aquele prêmio lá da Inglaterra, todos os prêmios, ele foi totalmente ignorado.
Ignorado.
Cara, é inacreditável. Inacreditável.
Mas esse é o preço que se paga por ser
um filme de streaming. É um filme de streaming. E aí eu te pergunto. Se. Eu pergunto não só pra você, mas pro ouvinte, pra todo mundo. Se o Irlandês fosse filme de um grande estúdio, quantos Oscars ele ganharia? Mano, eu tenho certeza que ele seria o maior vencedor da noite. Certeza absoluta.
Se ele fosse da Paramount, ou então da Universal Movies. Tinha ganho uns 8 fáceis.
Cara, é inacreditável. É totalmente inacreditável. E pro bem da indústria, pro bem de Hollywood, pro bem da cultura pop em geral, eu acho que já passou da hora das pessoas se manifestarem, de pessoas grandes, de atores grandes, se manifestarem, nomes grandes se manifestarem contra esse preconceito ridículo que existe na indústria contra o streaming. Ah, não, mas porque o filme foi indicado? Ah, não, porque... Não, existe. A Netflix teve 22 indicações. 22. Foi o estúdio mais indicado da noite. E levou 2 estatuetas. Uma com história de casamento e uma com melhor documentário. Mano, é inacreditável. Inacreditável que... Nessa altura do campeonato, alguém ainda pense, alguém ainda ache que não existe preconceito com streaming. Seja Netflix, seja Amazon Prime, seja qualquer um. É inacreditável. Inacreditável. Patrick, aqui já entrando no tema principal do podcast, a vitória de Parasita, ela foi muito celebrada por quebrar essa barreira dos filmes internacionais pro Oscar. Por mais que eu acho que a longo prazo isso não vai ter efeito nenhum, eu acho que ano que vem todos os filmes indicados a melhor filme vão ser americanos e daqui a 2 anos também, daqui a 3 anos também. Tipo, ano que vem pode até aparecer 1 ou 2, mas daqui a 2, 3 anos todos os filmes vão voltar a ser filmes americanos ou ingleses.
Sim, concordo.
E muita gente tá comemorando Parasita por causa disso. E eu imagino o que aconteceria se Irlandês tivesse ganhado o melhor filme. Se Irlandês tivesse ganhado os prêmios que ele mereceu, porque Irlandês merecia ter ganho o melhor filme. Eu imagino que, cara, primeiro, as produções de streaming, elas iam automaticamente subir de nível. Porque ainda existe, aí, até por causa do lobby que existe em Hollywood, e esse lobby, ele existe, não tem como não dizer que ele não existe. Existe por causa desse lobby em Hollywood um medo de grandes produtores, de grandes atores, de grandes diretores assumirem produções em streaming.
Sim. E,
eles preferem fazer em estúdios, porque eles preferem. E até por causa da questão orçamentária também. E o que acontece? Acontece que um dos maiores diretores da história, que é Martin Scorsese, faz um filme com 2 dos maiores atores da história, que é o Al Pacino e o Robert De Niro. Por sinal, um absurdo o Robert De Niro não ter sido indicado a melhor ator, já que é uma das melhores atuações da carreira dele.
Eu também não entendi o que foi que aconteceu. Eu não entendi.
Cara, tente não entender. E o que é que acontece? Quando um dos melhores diretores da história pega 2 dos melhores atores da história e faz um filme em streaming, e esse filme ganha o Oscar... Cara, eu acho que a revolução que você ia ter ali, ela ia ser uma revolução muito maior que Parasita. Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo, sem dúvidas. Sem dúvidas. E não somente na área de cinema, mas na área de séries também. Porque agora você tem... A HBO já não é uma grande unanimidade, a própria HBO vai migrar aos poucos pro streaming. Mas o cinema, ele acaba sofrendo muito mais com isso. E eu fico pensando o quanto Porque a Netflix, que é a maior provedora hoje, ela é uma empresa que ela apoia filmes, filmes meio alternativos, de mercados alternativos, vamos dizer assim, né? Um próprio Sim. exemplo do que foi isso é Roma. Roma é um filme mexicano. E eles iam buscar um bocado de Oscar, um Oscar técnicos, em 2017. E é um filme, inclusive, tem vários filmes coreanos na Netflix. Você pode pesquisar lá. A Netflix é uma apoiadora do cinema coreano. E eu imagino o quão seria bom se o irlandês ganhasse esse Oscar. E as pessoas, elas falam que o quão maravilhoso foi Parasita ter ganho por causa que abre mercados, quebra as barreiras. A curto prazo, sim, mas a longo prazo, com certeza, não. E se você queria realmente que barreiras fossem quebradas em Hollywood, cara, você tá torcendo pro filme errado. Era pra você estar torcendo pro Irlandês. E o Irlandês, da lista de melhores filmes, o Irlandês é o meu filme favorito. Só que eu torci pra 1917 porque eu sabia que o Irlandês não ia ganhar. Mas eu pensava que pelo menos um Oscar eles fossem dar. Sei lá, nem que seja por alguma coisa ali, do tipo, ó, a gente... Mas, cara, nada. Nada. O filme foi ignorado. Totalmente ignorado. Isso é um absurdo, porque Irlandês... Cara, Irlandês é um dos melhores filmes do Martin Scorsese. Você tem noção do que essa frase é? Um dos melhores filmes do Martin Scorsese. O cara só tem filme foda. Tipo, o cara é um dos maiores diretores da história do cinema.
Foi ignorado, plenamente.
E foi ignorado totalmente. É inacreditável o que aconteceu. É criminoso, é quase criminoso o Irlandês não ter ganho. Gente, eu não tô reclamando aqui que perdeu o melhor filme, que perdeu o melhor diretor. Eu tô reclamando aqui que não ganhou um prêmio sequer. Um prêmio entre várias categorias ali que o filme foi indicado. Gente, isso é... Desculpa, galera, mas não tem como você negar que... Não há nada de errado, não há nada de estranho em uma produtora ser indicada 22 vezes e ganhar apenas 2 Oscars. É inacreditável.
Até porque essa produtora não se chama Leonardo DiCaprio. Logo, não é normal.
Sim. É, exatamente. É, mas e aí? O que é que você pensa sobre isso? Existe preconceito com o streaming?
Não, totalmente, mas pra mim não é só preconceito. Pra mim existe aí uma outra questão, que é até anterior ao próprio preconceito elitista. Porque a gente tem que falar também sobre um ponto. Hollywood tem uma concepção muito elitista sobre arte, certo? Por isso que Quentin Tarantino, ele é durante muito tempo ignorado pela academia. Porque ele cospe nesse elitismo produtor de Hollywood. Eu falei, pronto, lembra o filme Preto e Branco que eu falei pra você? É o Artista.
O Artista.
Certo? Isso. Foi ele que ganhou o Oscar de 2012. É um filme esquecível, porém elitista.
É o retrato do elitismo.
Exatamente. E aí você tem diversos filmes que vão disputar com ele e vão perder simplesmente porque não vão seguir a cartilha elitista de Hollywood. E é uma outra questão por trás dessa guerra ao streaming e esse boicote ao streaming, que é a reserva de mercado.
Sim.
A Universal Movies sabe que não tem mais condição de bater de frente com a Disney que também está caminhando pro streaming. Não vai ter condição futuramente de bater de frente com a Netflix se a Netflix ganhar o prestígio que tem hoje a Universal Movies. Porque a única coisa que separa hoje a Universal Movies da Netflix é prestígio junto à academia. Se hoje o Irlandês ganhasse, esse prestígio seria transportado para a Netflix. Então eles buscam de todas as formas. Eu estou usando o Universal Movies apenas como exemplo de um grande estúdio que tem os dias contados se for disputar de igual para igual com Netflix, com a Amazon, com a
própria Disney.
Com a Disney.
Vai investir pesado em streaming agora.
Sim, e com a HBO que vai também investir. Então, sim, você está tendo uma reconfiguração no modo de se produzir e de se consumir entretenimento, cinema. Eu vou trazer aqui só um insight, por exemplo, sobre como que essa discussão sobre cinema não é só sobre cinema. No caso de futebol, por exemplo, quem tem hoje direito de transmissão da Liga dos Campeões no Brasil não é a Rede Globo, não é a ESPN, não é nenhum desses. É o Facebook. O Facebook é que tem direito de transmissão da Libertadores e da Liga dos Campeões. Perceba só que você tem um site, uma rede social que conseguiu vencer a disputa contra grandes conglomerados de mídia. E as pessoas vão sempre falar assim, ah, mas o Facebook não é televisão. Futuramente a gente vai ter que se perguntar o que é televisão, o que é TV, o que é a mídia televisiva. É apenas aquilo que tem um sinal SD e HD que cabe na sua TV por uma antena, ou tudo aquilo que pode ser transportado para a sua TV, para seu celular, para o smartphone, para seu iPhone. E aí essa discussão vai também agora para o cinema. A Netflix chegou, fez muita porcaria de início, gastou muito dinheiro com série e filme de péssima qualidade. E está encontrando o caminho correto. Ano passado foi Roma o indicado.
Esse ano já teve três.
Sim. Roma, pra mim, quando eu vi ano passado Roma, eu falei bem assim, putz, que filme pesado.
Sim, é um filme muito arte, assim, né? Um filme que você.
Exatamente.
É um filme que você senta pra admirar.
É um filme Oscar. É um filme,
sim,
de
um filme
Oscar.
Oscar. Um filme de Oscar.
Mas não ganhou. Green Book ganhou. Pra mim, Roma.
Roma é
muito
melhor
que Green Book. Muito melhor. A diferença é que Roma é da Netflix. Não ganhou.
E só um adendo, Roma é um filme mexicano.
Sim, mexicano.
Roma é um filme mexicano.
A gente tá falando sobre Parasita, que é sul-coreano. Veja o filme mexicano, que é Roma. Que é um baita filmaço. Então, quando a gente vai pegar toda essa questão do streaming, você percebe que eles estão caminhando cada vez mais para suplantar os velhos estúdios. E o que é hoje não é só um simples preconceito, é uma resistência de mercado, uma reserva de mercado que se traveste de preconceito, certo? Porque realmente há ali um elitismo, há ali uma certa algeriza a tudo que é popular e a tudo que não vem daquela velha forma de se fazer cinema.
É porque também existe a discussão, e aí eu até entendo quem diz, que, por exemplo, o Christopher Nolan, ele fala que para você ter a experiência dos filmes dele, você tem que ver em uma sala de cinema, você tem que ver em película. E essa é uma experiência que o streaming ele não pode proporcionar, porque você vê ali no celular, você acaba vendo na TV e tal. Mas aí eu até entendo, sabe? Que você faz um filme pra você ser feito em tela grande. Isso é entendível. Eu consigo entender isso. Eu acho que, por exemplo, 1917 é um filme pra você ver no cinema, não pra você ver no celular, não pra você ver na sua TV. Assim como o próprio Scorsese, ele diz, olha, gente, não assistam Irlandês em um celular, assistam Irlandês em uma TV. Porque... às vezes pode te proporcionar uma experiência melhor, mas o fato de uma coisa existir não inibe a outra. Eu acho que isso, eu acho que o fato do lobby existir, ele pode utilizar esse argumento, mas esse argumento não justifica. Não justifica, porque as salas de cinema não vão acabar se o Irlandês ganhar um Oscar. A sala de cinema, a experiência IMAX não vai acabar se a Netflix for reconhecida pelos seus bons trabalhos, assim como qualquer outro app, assim como qualquer outro serviço de streaming. E a película vai continuar existindo ali. Eu acho que vai ser uma coisa mais mistificada, mas existindo normalmente. Então, paciência, eu acho que já passou da hora, eu acho que o momento perfeito era esse, que infelizmente não aconteceu.
Até porque a gente tem que ver o seguinte, o principal concorrente para o cinema Não é a Netflix, não é o streaming. É a pirataria. Você tem hoje o torrent, que você consegue qualquer filme que tá no cinema. Você tem sites e tudo mais. Esse, com 2 semanas de filme de lançado, você vai na rua, no centro de qualquer cidade, você vai ter o DVD pirata lá pra você poder assistir em casa. Então, o pior inimigo do cinema não é o streaming. Esse é um concorrente leal. Mas sim, o concorrente desleal.
E o streaming, ele acaba ajudando nessa questão da pirataria. Porque, por exemplo, você paga ali R$10 por mês no Amazon Prime. E você acaba vários filmes que você iria ali baixar um torrent, comprar um DVD, você acaba assistindo no streaming. Então, eu acho que passou batido essa questão. Essa questão não deve ser passada batida. Porque é um absurdo o que aconteceu. E ainda está aí, esse preconceito ainda existe. E, enfim, foi uma coisa que foi passada batida por causa de Parasita, que é o que a gente vai falar agora.
Agora chegou a hora.
Chegou a hora. Vamos falar de Parasita. Vamos falar do Bong Joon-ho lá. Vamos falar de... A gente estava falando aqui, a gente estava falando de Coringa, do quão político é o filme. E me veio uma pergunta. Por que você disse que Parasita vai envelhecer mal? Por quê?
Vamos lá. Por que Parasita vai envelhecer mal? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos... Você assistiu hoje... O Irlandês e Parasita. Se daqui a 10 anos falasse bem assim... Ó, você tem na sua frente aqui esses dois filmes. Quais dois você vai assistir? Você escolheria o Irlandês ou Parasita?
Rapaz, eu gostei mais de Irlandês. Agora depende do contexto, assim. Eu acho que o Irlandês, ele é um filme, é o cinema ali em sua pura essência, em sua pura arte, de diálogos muito bem bolados, de ação no limite, de construção de uma história perfeita, e a história tem um início, meio e fim, e o fim é o fim mesmo, porque é um filme que retrata, é um filme sobre velhice. E Parasita é um filme extremamente explosivo. Eu prefiro Irlandês, porque eu gosto dessa linearidade crescente de história. Não que eu não goste de outro filme de outro tipo, mas eu prefiro Irlandês. Eu particularmente assistiria Irlandês, apesar das 3 horas e meia, que na minha opinião é um grande acerto do filme, ter essa duração. Eu assisti o filme 2 vezes, 7 horas da minha vida vendo Parasita.
Irlandês.
E eu passaria mais 3 horas ali vendo aquela história sem problema nenhum. Eu assistiria o Irlandês.
Então vamos lá. Você assistiria o Parasita daqui a 10 anos? Ou o Coringa? Sobre filme explosivo, assim, que traz a...
Cara, eu acho que Coringa daqui a 10 anos, eu acho que o Coringa vai ser tipo o Laranja Mecânica. Tá? Eu assistiria Coringa sem pensar 2 vezes.
Pronto. O que eu tô querendo mostrar é, quando a gente vai falar sobre nossa preferência temporal, certo? Do hoje para o amanhã, do hoje para daqui a 10 anos, seja por memória afetiva, seja por impacto social, por impacto da indústria pop, da indústria cultural, existem outros filmes da mesma época de Parasita que parecem ter muito mais vitalidade. Parasita, ele me parece ser muito datado. Não significa que daqui a 10 anos, quando você for assistir, você vai dizer, pô, que filme é merda. Não. Isso vai ser Pantera Negra. Isso vai ser outros filmes. Green Book, daqui a 3 anos, quando você for assistir, você vai falar, que desgraça é essa, velho. Quem botou esse filme no Oscar, pelo amor de Deus. Parasita não, Parasita vai ser um filme que sempre vai ser um filme bom, mas daqui a 5 anos...
Não, só deixando claro aqui, gente, Parasita é um filme fantástico, tá? Não, a gente não tá aqui desmerecendo, falando que o filme é uma merda, muito pelo contrário. Se Parasita tivesse sido feito 1 ou 2 anos atrás, ele seria favorito e merecia ter ganho. Se ele concorresse no Oscar do ano passado, nossa, ele é infinitamente melhor que todos os indicados ali.
pegue todos os outros indicados juntinho só, não dá Parasita.
É, sim. Do ano passado. Exatamente.
Mas esse ano, quando vou colocar assim nessa balança, eu acho que Parasita, ele vai ser um filme que daqui a 10 anos, se você assistir, você vai gostar, porque é um filme bom, mas não vai ter o impacto que teve hoje. O impacto que ele traz para o espectador, a memória afetiva que ele cria, as ligações que você consegue fazer, não só com sua vida, mas com o mundo ao seu redor, ele me parece muito datado. Parece algo muito próprio do agora e que não vai ter o impacto, por exemplo, que Coringa vai ter daqui a 10, 20 anos de ser o Laranja Mecânica dessa geração. Assim como o Laranja Mecânica foi lá atrás, esse filme de impacto. Entende? Então, eu acho que por esse ponto, sob essa ótica, Parasita tem um prazo de validade. Ele o teste do tempo, claro que somente o tempo vai poder nos responder isso, mas o teste do tempo e uma projeção mental que eu faço assim é um filme que vai se tornar esquecível. Não vai ser um filme inesquecível. Existem filmes que ganham o Oscar e outros que não ganham, e os que não ganham são mais inesquecíveis do que aqueles que ganharam o Oscar. E parece que Parasita vai ser um desses filmes que, apesar de ser muito bom mesmo, ele vai ser um filme que vai ser mais lembrado por ter ganho o Oscar do que por sua genialidade histórica.
Tem outra questão aí. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, mas além da questão do futuro, tem a questão do agora. Eu acho que Parasita não é mais filme que 1917, nem mais filme que Irlandês. Eu queria aqui falar um pouco sobre 1917, porque a gente não falou muito desse filme, a gente falou ali de Coringa, a gente falou de Irlandês, a gente falou de Parasita. Eu acho 1917, eu falando como nessa ótica de envelhecimento, eu acho que a gente vai olhar pra 1917 e a gente vai falar assim, cara, é um filme inovador pra época dele. Do tipo, a proposta, não somente a proposta, mas a execução é perfeita. Você fazer um filme de guerra não é fácil. Eu acho que sempre que você vai fazer um filme de guerra é um desafio pro diretor, porque tem muita coisa acontecendo ali e você tem que escolher o que você vai filmar, e você tem que escolher como você vai filmar aquilo, e você vai ter que escolher o que você vai mostrar, o que você não vai mostrar, e como você vai passar aquela mensagem de que você quer passar no filme, né? Por exemplo, o Dunkirk, ele quer passar uma mensagem de imersão, e o Nolan, ele tem as suas técnicas pra passar, pra imergir você naquele mundo. E o Dunkirk, ele é um filme pra isso. Ele é um filme de imersão. E você tem um filme de plano-sequência. O que é um filme de plano-sequência? É um filme onde tá tudo acontecendo toda hora, e é uma técnica que o filme não tem cortes, e não somente os atores trabalham, mas também tudo que está ao redor dele tem que se movimentar de uma forma perfeita, incluindo atores secundários, incluindo produção, equipe técnica, tudo, tem que estar tudo ali sincronizado para tudo acontecer. E você parece, e cara, quando você fala assim, mano, vamos fazer um filme de guerra? Vamos. Em plano sequência. Cara, é impossível. Eu acho que provavelmente vai demorar uns 10, uns 20 anos pra gente ver outro filme de plano sequência em guerra, de guerra em plano sequência pra gente ver, assim. É difícil a gente achar filmes em plano sequência. Não é toda hora. O último que eu me lembro foi Birdman, que na minha opinião é bem ruimzinho. Eu acho que 1917 é um dos filmes que a gente olha e fala, caramba, em uma época que ousasse parece uma coisa assim tão monótona, que os filmes são tão iguais, os filmes da indústria, né? Nossa, todos os filmes da Marvel ali, eles são praticamente iguais, tem a mesma estética. Os filmes de Star Wars também, um bocado de adaptação da Disney, de animação e tal. Você tem um filme como 1917, que ele pega dois conceitos extremamente difíceis dentro da academia, extremamente acumulados, e junta os dois e você fala, caralho. Quando eu assisti Dunkirk, eu pensei que aquele filme seria a experiência máxima de um filme de guerra, que eu poderia ter em uma, na minha vida. E 1917 chutou o pau da barraca e, sinceramente, é o melhor filme de guerra que eu já vi na minha vida. E eu acho um absurdo não ter ganho, e eu falo isso, eu acho que 1917 não ter ganho o Oscar, eu acho nem melhor, até melhor diretor, eu acho que não ter ganho o melhor diretor é pior do que não ter ganho o melhor filme. Porque, cara, você fazer o trabalho que o Sam James fez não é qualquer cara que faz. Não só por isso, foi ele o primeiro a fazer. E eu acho que 1917 vai ser um dos filmes que eu vou mostrar pro meu filho, assim como meu pai disse que Star Wars foi uma coisa marcante por causa dos efeitos, por causa de tudo, como a maneira, como o filme funciona. Eu acho que eu vou chegar pro meu filho e mostrar que 1917 foi um dos filmes que inovou, ousou inovar na minha época. Do tipo de mostrar plano sequência, do tipo de mostrar... Cara, o filme é incrível. O filme é incrível. Eu acho pra que mim... só é justificável 1917, só seria justificável 1917 ter perdido para O Irlandês. Mas ele perdeu para Parasita. E me desculpem, Parasita não é melhor que 1917. Mas
nem
não
que
é
Irlandês.
Mesmo. E nem que Irlandês. Não é mesmo. Você tem a questão ali que o filme, ele é um filme explosivo, ele é um filme que a toda hora acontece uma coisa diferente. Mas eu acho que ele é um filme, como você disse, eu acho que ele é um filme muito fechado, do tipo que a mensagem que o filme passa, ela é muito daquele filme ali, e você não abre aquela discussão para outros horizontes, como você abre com Coringa, por exemplo.
Exato.
E que, sei lá, eu acho que Parasita ter ganho, eu acho que foi uma mensagem da academia pra galera, assim. Eu acho que foi pra galera, sabe? Tipo,
pra mim, a academia tá buscou outra coisa com o Parasita, que é abrir o mercado pra Ásia, que é um mercado que consome pra caramba. É hoje o mercado que dá dinheiro. E eu acho que esse filme, que esse prêmio para um filme sul-coreano, é uma passagem de bastão para dizer bem assim: asiáticos, nós também gostamos de vocês. Nos consumam mais. Sabe? Uhum. Fiquem mais abertos para a gente aqui. E Coringa era o antítese disso. Porque é um filme que, por exemplo, foi proibido na China.
Sim.
Vale lembrar que ele chegou a um bilhão.
Só uma coisa aqui. Eu também acho que se Coringa ganhasse o melhor filme, seria um absurdo. Só deixando claro. Não porque sim. Coringa é ruim, mas sim porque 1917 e O Irlandês são melhores.
Pra mim, Coringa, ele é um baita filmaço. E volta a ser aquela coisa. Força no passado era melhor do que todos os outros do ano passado.
Sim.
Mas ele não tá disputando o ano passado, tá disputando agora. E no agora ele não é o melhor filme. Ele ser indicado já é o... já tá ótimo. Porque 1917 é o suprassumo do que é cinema esse ano. Pra mim, supera até O Irlandês.
Porque eu acho um bom debate.
Eu acho que 1917, ele... Filme de guerra, qual foi o último grande filme de guerra?
Dunkirk. Foi indicado até. Foi indicado em 2017, se eu não me engano.
Foi 2017 ou 2016?
Não lembro, eu acho que foi 17. Foi 17,
né? E aí você tem Dunkirk, e depois daquele, filme de guerra de altíssima qualidade, você não tem mais nenhum. Eis que chega 1917, com o pé na porta total, e uma perspectiva totalmente diferente. E ele simplesmente... Quando acaba, o que você tem ali na sua frente não foi um filme, foi uma experiência de vida. Você teve uma nova experiência, você foi imerso em um novo tipo de filme, em um novo tipo de filmagem. Sabe? Porque fazer, como você falou, um plano sequência de um filme de guerra, bicho, filme de guerra é difícil pra caralho. Porque você tem mil e uma nuances pra para poder mostrar mil e uma situações acontecendo ao mesmo tempo ali em um campo de batalha, e você tem um filme em plano sequência. É algo assim que foge de tudo que já foi feito. E esse filme não ganhou. Pra mim, então não tem como você comparar 1917 e O Irlandês com qualquer outro filme indicado. E eu fiquei abismado. Assim, pra mim não é um absurdo total, mas é uma injustiça muito clara. O Irlandês e 1917 não terem ganho. Porque pra minha briga era entre esses dois. Se fosse para brigar, era O Irlandês ou 1917. Eu, inclusive, apostava em 1917. Eu falava, não, esse filme é muito cara de Oscar. Esse filme vai
É.
ser...
Mas o irlandês também é cara de Oscar, né? Tem isso.
Sim. Não, mas... É que 1917, ele é um filme que você nunca viu na sua vida. O
Cê,
Irlandês,
tem
você
isso. O
pode...
irlandês, sim.
O Irlandês, você já viu o Poderoso Chefão lá atrás.
Não, tipo, o irlandês ele segue praticamente a mesma fórmula dos filmes do Scorsese, só que melhor, assim,
Sim.
sabe? Só que de uma forma mais intensa.
Você parece ter
Enfim.
um cruzamento entre Scorsese e Coppola
Sim, é.
em um filme, nas atuações, em tudo. O Al Pacino, sensacional. Enfim, a gente não vai mais puxar saco do irlandês.
É.
Mas são dois filmes que vão brigar, mas a questão é que o irlandês é um filme que é genial, mas que você parece que pode ver de novo, né? Ou então que você já viu algo
Sim.
parecido. Mas 1917 não. É algo
Um
que
filme único.
particularmente é único.
Um
É
filme
algo que
extremamente único. Assisto extremamente único.
na história do cinema ele vai estar numa prateleira altíssima.
E só por curiosidade, então, entre Coringa e Parasita, tu daria o Oscar de melhor filme pra quem?
Hoje ou daqui a 10 anos? Não.
Hoje.
Hoje. Caraca, bicho. Eu ficaria com o Parasita. Daqui a 10 anos eu prefiro Coringa. Mas assim, pra Oscar, eu iria indo em Parasita.
Eu também acho que, de certa forma, porque, assim, tem muita questão do que o Coringa, o filme Coringa, ele se apoia muito no Joaquin Phoenix.
Na
É um
atuação dele.
filme. É o filme Joaquin Phoenix.
Basta você
Parasita,
saber que aquela
não.
cena do
Parasita é uma
banheiro
história.
não ia existir.
Sim,
Aquela
foi o
cena do
Joaquin
banheiro.
Phoenix.
Sim, aquela cena do banheiro disse que era totalmente diferente. E ele ia ficar desesperado, ia pegar a bolsa assim e tal. E aí ele simplesmente muda. Eu não sei nem o que passou na cabeça dele na hora. Ele simplesmente mudou o desespero para uma dança que parece que ele tá se encontrando. O que parece é o seguinte, que o Joaquin Phoenix sabia mais o psicológico do personagem do que o próprio diretor do filme.
Sim.
Ele conseguiu criar o jogo psicológico que o filme tem, se deve muito a Joaquin Phoenix. Porque aquele momento da dança, tem até um bom texto de um psicólogo que ele fala que naquela dança o eu traumático encontra o eu redentor, né? O eu traumático é aquele cara que está sendo que era pisado, humilhado, que estava fudido, tal. Ele se reencontra com o eu redentor, que é quem? O Coringa, né? Aquele palhaço que matou três pessoas e tal. E o diretor não soube fazer a cena. Mas Joaquin Phoenix, sim, ele soube. Então, você percebe que o filme realmente, o que para mim Parasita é mais filme em si, porque ele não depende da genialidade de uma pessoa. Enquanto Coringa se apoia muito na genialidade do Joaquin Phoenix. Não fosse Joaquin Phoenix, o Coringa, o filme seria um fracasso.
Sim. Ou talvez o filme nem existiria. Existir.
É, isso é verdade.
Possível. E entre Parasita, Coringa e Once Upon a Time in Hollywood, tu daria pra quem?
Porra. Agora foi foda. Entre os três, Coringa já tiro.
Porque pra mim, eu também. Eu acho o Coringa deles o menos filme, assim.
É porque o Coringa volta
pra trás. Foi o que a gente falou agora, né? O filme é o filme que se apoia no Joaquin Phoenix e...
E assim, esse ano foi tão bom, esse ano foi tão sarrafo, tão elevado, que o Coringa é um dos melhores filmes da década.
Tipo, e assim, ele, sim.
Não é o melhor dos indicados. É bizarro, tá entendendo? É bizarro o nível que foi esse ano, o Oscar. Porque a gente vinha de Oscars tão ruins, e esse ano foi algo muito fora da curva.
Uhum.
Foram excelentes filmes. Entre Once Upon a Time.
Entre Parasita, aí eu acho que você tem uma... você escolher entre duas escolas diferentes, dois tipos diferentes de fazer filme, né?
Agora, eu ainda iria, por que apareça, eu ainda iria de Parasita.
Putz.
Porque, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que Once Upon a Time é um dos melhores filmes da década, sem dúvida. Mas... É o que a gente já tinha conversado mais cedo sobre... Que você me ajudou a mudar minha concepção, inclusive. O roteiro de Parasita é o grande trunfo, certo? E ele tem um roteiro original um pouco melhor do que o de Once Upon a Time. E esse um pouco melhor, essa pequena diferença faz também o filme ser um pouco melhor, sabe? O roteiro, apesar de ser só um pouco melhor, ele conseguiu fazer uma diferença enorme na construção final do filme. Porque Parasita realmente é um dos melhores filmes já feitos na década, sem dúvida nenhuma. Mas está atrás de dois filmes desse ano, que é 1917 e O Irlandês. Para mim, eles não sentam na mesma mesa. Você vai ter que ter uma mesa separada para 1917 e O Irlandês. E uma mesa que vai sentar Once Upon a Time e Parasita para fazer queda de braço. Porque a cada minuto aqui eu tô pensando numa coisa diferente. Porque Parasita, Once Upon a Time, eu tô puta dividido.
Eu também, assim, eu acho que... Acho que vai muito do momento. Eu acho que Once Upon a Time, ele vai envelhecer como se fosse um... Deixa eu pensar aqui. Cara, tem um filme igual. Não sei, eu acho que ele vai envelhecer como um retrato. Como uma grande sátira, assim.
Sim.
Como se fosse... Olha, a gente vai mostrar isso aqui pras pessoas, as pessoas vão se lembrar disso como o filme esnobando o que foi Hollywood um dia, sabe? E... Sim. Mas, tipo, hoje... Cara, eu não sei se Once Upon a Time in Hollywood ele é mais filme que Parasita, sinceramente. Por mais que seja um filme mais pé no chão do Tarantino, cheio de diálogos, cheio de monólogos, e que, tipo, a cena de ação é muito boa, e o próprio Bong Joon-ho, ele se inspira muito no Tarantino e no próprio Scorsese. Sim. Por sinal, ele foi um grande turista ontem, né, o Bong Joon-ho. Ele conheceu todo mundo ali que ele queria conhecer, o cara tirou foto com o Cadido, enfim. Mas a questão, eu também não acho que Once Upon a Time, talvez Parasita seja o terceiro, eu concordo, eu não acho que, também daria pra Parasita, entre os três eu daria pra Parasita.
Pronto, eu acho que a gente conseguiu chegar no ponto que é...
Sim.
Você tem Parasita em terceiro, eu colocaria o Irlandês em segundo.
Eu tô de acordo.
Em primeiro.
Eu concordo.
Once Upon a Time em quarto, Coringa em quinto.
Eu acho que o resto é indiferente.
Assim, sim, sim.
Não faz muita... Agora, eu acho que o grande nicho é esse aí.
Agora, o ano foi muito bom pra filme.
Foi uma safra muito boa.
Porque você pega um filme como Coringa, que é um filme icônico e vai ficar pra posteridade, que conseguiu uma das melhores atuações não só da década, mas eu coloco uma das grandes atuações da história mesmo do cinema. A atuação do Joaquin Phoenix é algo grandiosíssimo.
Uhum.
Quando a gente vai lembrando cada detalhe do filme, a gente vai se impressionando ainda mais. Ele consegue ficar de um cara patético para um cara charmoso, sabe?
Uhum.
É genial, enfim. Você tem um filme dessa qualidade em quinto lugar daquele ano. É. Quer dizer, sim, ele não tem quinto lugar na década, tá dizendo que daquele ano.
Daquele ano.
Ele foi o quinto melhor. É algo muito incrível. É algo muito acima. É algo que, se você for comparar com os outros anos, foi um ano abençoado. Porque, pelo amor de Deus.
Foi muito pra compensar mesmo, né?
Nossa, não, mas tinha que compensar, porque a gente teve aí, na última década, foi complicado, viu?
Foram momentos difíceis.
No geral,
que cinéfilos passaram.
O ano passado mesmo, nossa senhora. O ano passado foi uma tortura.
Enfim. Tá aí, podcast sobre o Oscar 2020.
Uma pergunta.
Tem alguma coisa? Diga.
Uma última pergunta. Seria Joaquin Phoenix o melhor, no caso, melhor ator dos últimos anos?
Peraí. Que ganhou?
Sim.
Cara, tem que puxar a lista aí. Tem que puxar a lista aí, peraí.
A gente vai ter que fazer isso quando a gente for fazer aquele podcast sobre os melhores da década.
A gente vai. Pronto, perfeito esse gancho. Virou Senhor dos Anéis. A gente responde essa porra que a gente vai gravar um podcast analisando os últimos prêmios e vamos falar mal do Oscar, vamos falar mal de todo mundo. Vamos falar mal de um bocado de filme aqui, vamos falar mal de Burma. Vamos falar bem de La La Land, vamos falar bem de Mad Max, vamos falar bem de qualquer coisa, vamos falar mal de Bohemian Rhapsody, vamos falar mal de qualquer coisa, se preparem, que a gente vai fazer linha de cinéfilo aqui.
Então quer dizer que a gente vai falar bem de La La Land.
Vamos falar muito bem de La La Land. Por sinal, o Ryan Gosling deveria ter ganhado o Oscar naquele ano. E não é nem de melhor ator, é de melhor cantor, veja bem, né? Ele deveria ter ganhado o Grammy.
Essa foi foda.
Espero mas que vocês tenham gostado. Obrigado, Patrick, por ser o meu companheiro aqui. Sempre que o assunto é cinema de verdade, não MCU, porque MCU não é cinema. Deus abençoe Martin Scorsese. Aquele homem é perfeito e tudo que ele fala é verdade. Tá bom?
E quem discorda
até é mais. Clubista. Quem discorda é extremamente clubista. Até mais e valeu, galera.